Presidente, quero saudá-lo inicialmente, mais uma vez grata pela oportunidade que me confere de estar nessa tribuna para fazer alguns, tecer um raciocínio, um comentário. Não vou falar sobre os últimos fatos acontecidos, que eles são constrangedores para a nação. Não temos a oportunidade de votar matérias programadas e do interesse da nação brasileira. O Brasil tem pressa e é preciso fazer com que esse sentimento da pressa chegue ao coração dos parlamentares, da classe política, dos executivos que veem o Brasil capengando em várias áreas e ainda a essa altura sem ter um orçamento aprovado com apenas um item, um destaque para ser votado. Eu sei que o processo eleitoral está aí, eu sei da importância de estarmos presentes, eu, o senhor, a senadora Maria Amélia, senador Garibaldi, todos que aqui estão no processo eleitoral. Eu mesmo tenho que pedir desculpa a vários representantes e colegas que estão disputando eleições municipais, mas quando eu abracei essa tarefa de ser líder do governo no Congresso Nacional, eu digo ao senhor que nós, em plena crise, não conseguimos e não podemos nos abstrair da realidade do que significa fazer essa casa produzir. Há pouco o presidente Renan Calheiros colocou aqui o que foi a votação de ontem e o que foi a votação de hoje. Realmente o Senado está no ritmo que o Brasil precisa e deseja. E esperamos que a casa toda consiga fazer isso. Mas, senhor presidente, eu venho aqui até com um sentimento ainda um pouco de ressaca de não ter votado ontem a matéria importante do FIES, que todos aguardavam, o Ministério, os alunos, a educação como um todo. Isso porque alguém resolveu que, em vez da pauta do Congresso Nacional, já que nós havíamos terminado a sessão aqui e lá tinha quórum suficiente para iniciar, não colocarmos as matérias absolutamente relevantes para o Brasil, como é terminar de votar o orçamento, a lei de diretriz orçamentária e votar o FIES, além de outros créditos importantes. Então, por isso mesmo, eu venho até fazer uma reflexão que se estende aqui na questão da educação. Como é que o mundo, como é que o Brasil quer pensar em prosperidade, em desenvolvimento, assentando a base das suas ações nessa inércia que nos leva a não votar matérias ao tempo e à hora desejada e ansiada por um setor tão importante como a educação. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos da capacidade de inovação da educação. Isso é para o povo, para o povo. Jamais uma nação vai ser desenvolvida enquanto nós não tivermos um sistema público de ensino de qualidade. É só olhar o mundo, ver o que aconteceu com diversos países e ver como é que funciona. Qual foi a base de sustentação que levou um país a desenvolver? E se nós não temos um sistema público de qualidade, como é que nós seremos capazes de ficar aqui apregoando um universo de oportunidades para as crianças, independente do seu, do lugar onde vive, das condições onde vive, quem quer que sejam seus pais, ou se ela tem ou não tem a sua família organizada socialmente? E é por isso mesmo que nós precisamos dar início a essas transformações necessárias. Para permitir o desenvolvimento do país, temos que permitir o desenvolvimento da educação. Não tem como... O mundo ensinou essa lição e nós já sabemos dela, né? Todo desenvolvimento será sempre calçado na transformação, na sedimentação da política educacional. E nossas crianças e adolescentes já não podem esperar. São adultos daqui 5 anos, 10 anos, e o tempo perdido não se recupera. Não se recupera. Nós não podemos mais conviver com os indicadores que nós estamos sempre citando aqui, que nos envergonham tanto, e que nós sentimos perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional, de que nós não somos capazes de mudá-los, reformá-los. São os indicadores que explicam o nosso atraso, as injustiças relacionadas à educação no Brasil. Como é que nós conseguiremos explicar, em 2016, 13 milhões de analfabetos? Quando estamos vendo as Olimpíadas, a abertura das Olimpíadas, coisa maravilhosa, o mundo inteiro olhando para o Brasil, olha o que o Brasil foi capaz de fazer, olha para a Olimpíada, que é importante até ressaltar que ali tinham dois atletas que, através daquele programa Segundo Tempo, né, que levava o uniforme, levava as modalidades da prática esportiva para as escolas públicas, tinham dois atletas ali que se destacaram através desse programa implantado nas escolas públicas. Eu mesmo levei para alguns municípios do meu estado. E, no entanto, ele acabou. Acabou. Muda o governo, acaba o programa. Por que acabou? Ninguém sabe explicar. Com certeza, em algum momento dessa história, houve algum comportamento anômalo que mexeu com recursos públicos de forma diferenciada, houve denúncia, e ao invés de consertar o erro, nós preferimos acabar. É como o doente está doente, não temos como não sabemos o que ele tem, vamos matar o doente. Né? Então, 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes fora da escola, sendo mais de 500 mil de vítimas do trabalho infantil. O que nós combatemos, que temos legislações próprias para isso e até hoje ainda não conseguimos resolver. Metade de nossas crianças terminam a quarta série do ensino fundamental sem saber ler e escrever corretamente. De vez em quando eu assisto na televisão as matérias que são feitas, matérias populares, em que os repórteres saem por aí mostrando as placas que estão. E já às vezes pergunta ao dono daquele domicílio comercial ou residencial. E estudei, o senhor fez o quê? Até o segundo grau, o primeiro grau. E como que saiu dizendo ali aquela placa, aluga-se com CE no final? Onde está o erro? Né? 54% das crianças que ingressam no ensino fundamental conseguem concluir o ensino médio até os 19 anos. Hoje as nossas crianças estão indo para a infância com 4 anos de idade. Ah, sem contar que tem um jardim que lá familiariza a criança com as letras, com os números. Nós falamos isso, repetimos, e eu digo assim, presidente Hermano Ferrer, sentada naquele banco da Constituição, escrevendo a Carta Magna do meu país, nós tratamos de tudo isso. Resolvemos, melhoramos infimamente pelo tanto de tempo que já se passou desde essa Carta Magna. O magistério segue desvalorizado não apenas quando comparado a outras carreiras, mas também quando em comparação com outros países que pertencem à Organização Internacional do Desenvolvimento Educacional, onde a média salarial do professor é 3 vezes o salário do professor brasileiro. A carreira do magistério, hoje, presidente, não é capaz de atrair nossos melhores talentos para dela participar. Os últimos resultados do IDEB, e eu vou citar mais um projeto que acabou no governo, que foi xadrez nas escolas, que eu levei para Santa Maria de Jetibá e levei para alguns outros municípios. E o IDEB de Santa Maria teve uma evolução fantástica. E nós tivemos reprovação em matemática lá embaixo. Então, por que acabou? Eu cheguei num ginásio, presidente, e vi um ginásio com 1.000 crianças, inclusive muitas meninas, e eu me senti emocionada, jogando xadrez. E aquele xadrez jogando ela com outras meninas, as meninas com os meninos, numa competição que aguçava a inteligência, a informação, a capacidade de raciocínio, a ligeireza na soma dos números e a melhor convivência com a matemática, que sempre foi um grande desafio, principalmente na escola pública. E aí nós estamos falando do IDEB, que mostra a estagnação na educação básica, em baixíssimas notas, 5,5, 4,5, nos dois níveis do ensino fundamental e a vergonhosa nota 3,7 do ensino médio. Nós chegamos ao ponto de ter estados, presidente, que propunham que não houvesse reprovação. O aluno não podia ser reprovado. Então, aquilo que é comum acontecer, de haver um medidor, né, uma medida certa de quanto de aprendizado você teve em relação a todas as matérias, não, propunha que não houvesse reprovação. Não vamos reprovar ninguém, vamos passar todo mundo, entendeu? Eu me lembro que, na minha época, professor, presidente, nós tínhamos que fazer o exame de admissão. O que, que era? Você passava pelo primário, né? E no primário, depois você tinha que ir para o ginasial, que hoje é o primeiro grau, você tinha que fazer uma prova de admissão. Se você não tinha nota suficiente, você voltava para fazer aquelas matérias. Portanto, tinha que ter aprovação, sim. E veja bem, nós estamos jogando isso no campo da reflexão social do país, nós vamos dizer o seguinte: a taxa de desemprego entre pessoas que não concluíram o ensino médio é perto de 3 vezes maior do que aquela registrada entre pessoas que terminaram o ensino superior. Esse levantamento foi feito por essa organização que citei. Levantamento feito em 44 países, incluindo o Brasil. Além disso, quanto mais baixo o nível educacional de jovens, menor será o acesso a empregos de qualidade e de alta produtividade. Senhor presidente, a baixa escolaridade leva, sem sombra de dúvida, a fraca inserção no mercado de trabalho, que, por sua vez, resulta em diminuição de renda das famílias e no aumento da desigualdade social, e que traz prejuízo, inclusive, para o rendimento escolar dos seus filhos. Assim, a gente vai completando o círculo vicioso que perpetua a pobreza entre gerações. E o Brasil fala em crescimento, desenvolvimento, e não olha essa, vamos dizer, essa famigerada questão educacional que precisa ter atitudes extremas do governo. Não é só pensar quanto nós teremos para gastar na educação, é pensar qual educação. Como construir a educação de qualidade? Como fazer que os professores possam ter a capacidade de se desenvolver? Como atrair pessoas que estão dentro da escola, aí escolhendo as suas profissões, para que eles tenham vontade de ser professores, de participar do magistério? Então, o que temos feito para mudar essa realidade é muito pouco. Todos os anos eu vejo isso, há 30 anos estou nessa casa. Todos os anos eu vejo que se discute o orçamento da educação. E cada vez menos recursos para a educação, mas também menos esforço para a educação de qualidade. Nós podíamos inverter essa lógica vigente, onde primeiro se verifica se tem o dinheiro para gastar, né? Se tem recurso financeiro, e depois o que, que nós podemos fazer. O que nós podemos fazer, nós já participamos de inúmeros seminários, comissões especiais. Temos comissão nas duas casas. A questão fundamental é a pergunta que tem que ser feita ao Congresso Nacional. Qual é a educação que precisamos ter para que o Brasil alcance um outro patamar de desenvolvimento? Essa ideia de agir só quando se tem recurso virou moda no Brasil. Pensar que os problemas da educação só serão resolvidos se tiver muito mais dinheiro para gastar. E, nessa linha, a principal bandeira da UNE e de alguns parlamentares E é uma bandeira que nós sustentamos aqui, partiu do movimento que fizemos na Câmara, é que nós tenhamos 10% do PIB para a educação. Nós teremos 10% hoje. E amanhã, se nós não voltarmos para a questão de estruturar uma educação adequada, não tivermos a visão de que educação é essa para o povo brasileiro, sem transportar modelo de qualquer lugar, mas sim nível de aproveitamento, tenho certeza que nós teremos que falar em 15%, 20%, 30%. O país que investe hoje em educação está fazendo a mola propulsora do seu desenvolvimento para chegar mais adiante e falar qual é o PIB que ele está querendo ter nessa roda que tem que girar com a sustentação da educação como base e mola propulsora do desenvolvimento.
Senadora Rose,
senadora Ana Amélia,
eu quero cumprimentá-la pelo pronunciamento, especialmente pela preocupação expressa em relação à necessidade de termos votado ontem ou hoje no Congresso Nacional, porque um PLN precisa ser apreciado pelas duas casas. Me refiro ao PLN citado por Vossa Excelência, número 8, que trata de abrir crédito suplementar para as comunidades, as instituições de ensino particulares que atendem os alunos do FIES. São mais ou menos 2 milhões de alunos, estudantes universitários, que dependem desse programa, de famílias que não têm renda para custear elas próprias. Então, esse programa é um dos programas mais importantes, tanto quanto o ProUni. Então, senadora, eu acompanhei ontem, já tinha falado, mencionado ao presidente Renan Calheiros, da necessidade de votarmos, porque os reitores, especialmente da associação que une os reitores das instituições comunitárias, e o meu estado, as comunitárias são muito importantes em várias cidades, Caxias do Sul, Passo Fundo, Ijuí, Erechim, mesmo Lagoa Vermelha, através das outras unidades, várias instituições comunitárias de grande relevância. E então, os reitores estavam apreensivos. Mas como é um crédito suplementar, e o nosso presidente, senador Garibaldi Alves, fez uma lembrança que o crédito está aberto a qualquer tempo, e isso poderá resolver o problema. Então, nós teremos, no dia 4 de outubro, para essa sessão do Congresso Nacional, já que, pelas razões que Vossa Excelência expôs nesse seu pronunciamento, não foi possível ontem, nem hoje tampouco, votarmos o PLN 8, que é o que as universidades comunitárias estavam aguardando para ser votado. No caso do Rio Grande do Sul, para a senhora ter uma ideia da relevância que é, são 45 a 50 mil estudantes que seriam prejudicados. Mas eu acredito e confio que em outubro será, votaremos no dia 4 e teremos o atendimento disso. E aproveito para não só cumprimentá-la, mas ao nosso presidente Garibaldi Alves, saudar a presença aqui do ministro do Turismo, o nosso ministro Alberto Alves, que vamos tratar também de projetos importantes na área de fronteira, na área do turismo de fronteira. Então, faço os dois registros, cumprimentando novamente a líder do governo, do Congresso Nacional, pelo pronunciamento.
Eu agradeço a Vossa Excelência, cumprimento o nosso ministro que aqui se encontra. E dizer, senadora Ana Amélia, já nitidamente está claro que quem tem pressa é o povo brasileiro, não é a classe política, mas vamos tentar recuperar essa votação no dia 4. Senador Eduardo Amorim, com muito prazer.
Eu quero parabenizar a senadora Rose de Freitas pela manifestação nesse momento na tribuna do Senado desse tema. Ainda semana passada recebi diversos estudantes do meu estado, o estado de Sergipe, do curso de medicina especificamente, que perderam o FIES, um curso tão difícil e tão caro, famílias que não podem pagar, que tinham esse programa. Recorremos ao Ministério da Educação, estamos tentando buscar uma solução, mas a senhora imagine o desespero, não só dos estudantes, mas dos pais, das famílias, dos amigos, alguém que está no meio do curso, e que, a partir dali, então, chega o governo e diz: olha, agora não tem mais financiamento, não. Agora não vai ter mais como bancar o seu curso de medicina. E ele argumenta: mas eu estou na metade do curso, faltam apenas 3 anos para eu concluir o curso de medicina, e o Brasil precisa de mim. Tanto é que precisa, que nós estamos buscando, contratando médicos em outros países muitas vezes com a formação até que a gente não sabe a qualidade dela. Então, a senhora tem toda a razão, conta com o nosso total apoio, mas digo que vivo essa angústia lá no meu estado. São quase 30 estudantes de medicina da Universidade de Tiradentes que, de uma maneira para outra, de uma forma abrupta, foi interrompido o financiamento e, portanto, vem essa angústia para os estudantes e para todas as famílias dele. Que saibamos buscar uma solução e que saibamos investir cada vez mais em educação, porque é a única solução para esse país. Parabéns pelo discurso e pela defesa da educação.
Muito obrigada. Eu reitero aqui a minha esperança, viu, presidente, que no dia 4 todos estejam em Brasília, mesmo que haja o segundo turno, mesmo que as pessoas sintam necessidade, para mim, de estar participando da política, eu também sinto. Imagina que na minha pasta tem inúmeras gravações para serem feitas, inúmeras solicitações de presença, alguns dizem assim, olha, sua presença pode definir a eleição, e eu fico pensando como é que nós temos que fazer para definir as matérias que aqui estão e que importam muito à sociedade brasileira. Então, eu queria terminar dizendo, ressaltando um dado importante, que quase 98% das crianças jovens entre 6 e 14 anos estão na escola. Esse é um cenário, sem dúvida, ideal para a gente dizer que a educação está caminhando, está no rumo. Se nós, quando fôssemos fazer a avaliação final, não percebêssemos que essas crianças estão na escola, mas não estão aprendendo. Parte delas nem lê, nem interpreta texto de tal maneira que possa ser considerado que eles estão sendo alfabetizados. É como se nós estivéssemos sendo enganados, felizes. Eu vejo as mães lutando para levar seu filho à escola, leva até lá, o trabalho que ela tem de buscar, e depois o sonho dela está realizado, e na sombra final se percebe enganada, porque viu que seu filho aprendeu pouco ou quase nada na escola. Então, o IBGE, inclusive, considera 15,2% dos alunos com até 8 anos ainda não alfabetizados, da maneira com que eles foram colocados na escola e nas condições que estão. Eu recebi na minha casa, terminando, eu queria registrar um candidato que eu não conhecia e que todos falavam deles, o Daniel, lá de São Mateus, e todas as palavras de Daniel foram voltadas para a educação. Ele não é político, não pretendia ser. A comunidade se uniram, o fizeram candidatar, eu o conheci pela primeira vez, e eu falei com muito prazer, mas queria saber o que ele pensava. Eu não apoio candidato que não tem programa, eu não apoio candidato que tem ficha suja, eu não apoio candidato que tem prestações de conta rejeitadas. Eu luto para que as coisas sejam da melhor maneira, no meu entendimento político, transparente aos olhos da população e com comprometimento. E ele contava emocionado os lugares pelos quais ele passou e encontrava as escolas nas condições que encontrava com as crianças estudando ali daquela maneira. E me pareceu, e eu não fiz muitas perguntas mais, que ele tinha o olhar voltado que para desenvolver a sua realidade tinha que cuidar de um município que não tem água, mas do município que não tem condições de oferecer educação. Então, eu queria dizer aqui, presidente, encerrando, que sem nenhum sentimento assim da ressaca que eu já falei de não ter votado a matéria importante da educação, mas um sentimento assim, que me bate sempre, que no 8º mandato eu vi muito pouco desenvolver a educação do meu país. Nós perdemos lá atrás muitas oportunidades de fazer mais. Vamos ver se daqui para frente, já que a classe política está vendo, que o povo está ouvindo, vendo, e que nada é como foi antes, há pouquinho, que era de qualquer jeito, a qualquer maneira, que a gente possa se unir todos nessa casa para fazer uma educação melhor para o Brasil, realmente, de verdade. Quando tiver seus índices de desenvolvimento se elevando, lembrar que parte daquilo veio da educação melhorada que o Brasil foi capaz de construir. Muito obrigado, senhor presidente.